Pedágio da Ponte Rio-Niterói fica mais barato desde hoje, com nova concessão de trecho à iniciativa privada.
Exportações superam importações em maio. É o melhor resultado desde 2012 para o mês.
Desmatamento da Mata Atlântica cai 24%.
Última semana para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Segunda-feira, 1º de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As tarifas do pedágio da Ponte Rio-Niterói estão mais baratas.
Os novos valores começaram a ser cobrados hoje.
A empresa que ganhou a concessão para administrar a ponte também deve fazer melhorias na via.
O balconista André Luiz Pinto foi o primeiro a cruzar a Ponte Rio-Niterói com um novo pedágio. Ele faz esse trajeto 4 vezes por semana e comemora a redução na tarifa para carros de passeio, que era de R$ 5,20 e agora passou para R$ 3,70.
Ajuda bastante, né? É um pouquinho, mas se a gente for guardando de pouquinho em pouquinho, com certeza faz a diferença. Qualquer redução é bem-vinda.
Há 2 semanas, o governo assinou um novo contrato com o Grupo Eco Rodovias, que venceu a licitação para administrar os 13 quilômetros e 200 metros da Ponte Rio-Niterói. A concessão vale pelos próximos 30 anos. Além da tarifa de pedágio mais barata, a empresa terá que fazer um conjunto de obras para melhorar a ponte e os acessos à via. É o que explica o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Jorge Bastos.
Novos acessos, como o Mergulhão em Niterói, o acesso à Linha Vermelha, a Avenida Portuária, são obras que ficaram comprometidas, que a concessionária vai executar num prazo de 5 anos, essas obras vão estar concluídas.
As tarifas para cruzar a Ponte Rio-Niterói dependem do tipo de veículo. A tabela completa com os novos valores está disponível na página da Agência Nacional de Transportes Terrestres em www.antt.gov.br. Reportagem Luana Caro.
O prazo para se inscrever no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, termina na próxima sexta-feira.
Mais de 3 milhões e meio de candidatos já fizeram a inscrição.
A taxa de inscrição é de R$ 63. Estão isentos do pagamento quem está terminando o ensino médio em 2015 e está matriculado em escola da rede pública, além das pessoas que se declararem carentes.
A nota do Enem é usada como critério para diversos programas do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, Programa Universidade para Todos, o ProUni, Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Ciências Sem Fronteiras e o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC.
Para se inscrever, acesse enem.inep.gov.br.
As exportações brasileiras superaram as importações no mês passado.
É o terceiro resultado positivo na balança comercial do país esse ano e o melhor resultado para meses de maio desde 2012.
No mês passado, o saldo foi positivo, de US$ 2,760 milhões. Isso significa que o país está ganhando mais dinheiro com as vendas do que gasta com as compras de produtos de outros países. Enquanto as importações em maio foram da ordem de US$ 14 bilhões, as exportações foram de US$ 16,769 milhões. O diretor de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Erlon Brandão, explica o que gerou esse resultado.
Continuamos com alguns crescimentos robustos nas quantidades exportadas, né, principalmente aí minério de ferro, 7,8%, petróleo em bruto, mais 84,2%, e café em grão, mais 3,2%, farelo de soja, mais 18,1%. Em maio apenas, em relação a maio do ano passado, tivemos um aumento da exportação, do volume exportado de soja de cerca de 30%. Tivemos 9,3 milhões de toneladas de soja embarcadas nesse mês. É um recorde histórico para todos os meses.
A média diária das exportações em maio chegou a 838 milhões e 500 mil dólares, um crescimento de mais de 10% com relação a abril. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Estudo aponta que caiu o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. De 2013 a 2014, a derrubada de floresta foi 24% menor do que o registrado no período anterior, de 2012 e 2013.
Ao todo, foram desmatados 183 quilômetros quadrados dos 17 estados onde a Mata Atlântica é encontrada. As áreas foram identificadas a partir de imagens de satélite.
Os dados são de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica.
O combate ao desmatamento da Mata Atlântica pretende proteger o que existe dela. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 22% da área originalmente ocupada pelo bioma estão preservados.
Cerca de 35% das plantas existentes no Brasil são da Mata Atlântica, incluindo espécies ameaçadas de extinção.
Para conhecer os dados completos do estudo, basta acessar a página do Instituto na internet, www.inpe.br, e clicar em Mata Atlântica.
Na manhã desta segunda-feira, o Grupo de Coordenação Política do Governo se reuniu mais uma vez no Palácio do Planalto.
A presidenta Dilma Rousseff, 10 ministros de Estado e líderes do Governo do Congresso Nacional estavam presentes.
Após o encontro, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, anunciou que ainda este mês vão ser lançadas novas políticas de investimento e falou também sobre o projeto de redução da maioridade penal.
O governo é contrário à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Esse projeto tramita na Câmara dos Deputados e pode ser votado ainda esse mês. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, adiantou que um grupo está sendo criado para propor medidas para a diminuição da criminalidade e da impunidade.
Hoje, inclusive, a presidenta Dilma pediu para que a Casa Civil coordene um grupo ministerial para que a gente possa, né, além daquilo que já tem sido pensado e elaborado, que a gente possa pensar outras medidas no sentido de combater a impunidade, de aumentar a pena dos adultos que se utilizam dos adolescentes para a prática criminosa e para que a gente possa pensar outras medidas no sentido de melhorar o ambiente social, principalmente o ambiente que muitas vezes, quando deteriorado, é um ambiente propício que leva o adolescente à criminalidade.
O governo também avaliou como positivas as aprovações na semana passada no Congresso Nacional das medidas provisórias que alteram as regras para concessão de pensão por morte e de outros benefícios previdenciários, como o seguro-desemprego e o seguro-defeso. Para Edinho Silva, a aprovação vai permitir que os investimentos aumentem no país já na virada do segundo semestre.
Medidas fundamentais para que a gente possa, já no mês de junho, a gente possa entrar na agenda positiva, na agenda de investimentos. É uma agenda que se inicia amanhã com o anúncio do Plano Safra. Também nós teremos toda a política de apoio à safra da pequena e média produção. Nós teremos também, já no mês de junho, o anúncio da política de investimentos na área logística. Também a política de exportações. Nós teremos, na virada do semestre, também o Minha Casa Minha Vida 3. Portanto, as medidas aprovadas na semana passada pelo Congresso Nacional criam as condições para que o governo possa efetivamente desempenhar, né, a sua agenda positiva, a sua agenda de desenvolvimento, de retomada do crescimento da economia.
Sobre o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia, em análise na Câmara dos Deputados, Edinho Silva aposta no diálogo com o Poder Legislativo para aprovar mais esta medida, que vai contribuir para a retomada do crescimento do país. Reportagem Daniela Almeida.
7:10.
Área ocupada por índios Guarani no Jaraguá, que fica nos municípios de São Paulo e Osasco, foi declarada como terra indígena por meio de uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União.
A ideia agora é concretizar projetos para melhorar o dia a dia da população indígena.
A terra indígena do Jaraguá tem 532 hectares de extensão e população de quase 600 índios. A etnia Guarani ocupa 3 áreas na região. São as aldeias Tecoaitu, Tecoapiaú e Tecoaitacupé. Até então, só a aldeia Tecoaitu, demarcada em 1987, era reconhecida oficialmente. O território era muito pequeno para tanta gente, menos de 2 hectares, e as outras 2 áreas indígenas sofrem com processos de reintegração de posse que se arrastam na justiça. A notícia da demarcação das centenas de hectares da terra indígena é recebida com alegria pelo pajé José Fernandes Soares, Caraípoté.
Nós estamos 15 anos já. Fazendo trabalho para fazer demarcação. Então agora nós estamos ficando muito alegres. Todo mundo está alegre.
Com a demarcação, a tribo indígena do Jaraguá quer concretizar antigos projetos, como a implantação de saneamento básico e melhora das condições de moradia da aldeia, explica o vice-cacique e professor Davi Martim Caraípopiguá.
Para a gente é muito importante agora a portaria declaratória, que dá a oportunidade para a gente lutar por políticas, né, para a comunidade de infraestrutura de saneamento básico, de moradia.
Os guaranis vivem em meio a uma área de Mata Atlântica em plena região metropolitana de São Paulo. Apesar dos desafios, o cacique Vitor Fernandes Soares, Caraímirim, diz que as 140 famílias lutam para manter sua língua, rituais e práticas tradicionais e que a demarcação é garantia para o futuro das crianças e jovens da tribo.
Essa demarcação vai ajudar muito a fazer alguns projetos assim, cultural para o jovem, né? Porque sem demarcação a gente não tem futuro para as crianças, para os jovens que estão crescendo agora. Então, nosso objetivo maior é fazer alguns planos para os jovens e para as crianças, né? Que eles precisam, né?
De acordo com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a demarcação de terras indígenas é fundamental para garantir o repasse de recursos e políticas públicas específicas para essa população. São investimentos em gestão territorial e ambiental, educação e assistência agrícola, por exemplo. Reportagem Leonardo Meira.
96 famílias nos municípios de Xanxerê e Ponte Serrada, em Santa Catarina, vão receber novas casas.
As moradias dessas famílias foram destruídas pelo tornado que atingiu os 2 municípios no mês de abril.
A ação vai ser feita em parceria entre os governos federal e estadual.
O repasse federal para a reconstrução das casas chega a mais de R$4.600.000.
Nesse fim de semana, a primeira casa foi entregue.
Em abril, o governo federal já havia repassado R$2.800.000 para os 2 municípios.
Imagine um biocombustível feito a partir de algas.
Essa é a meta de uma pesquisa que está sendo realizada aqui no Brasil há 3 anos.
Os estudos mostram que o país, especialmente a região Nordeste, tem tudo para produzir esse tipo de combustível que não agride o meio ambiente.
A alga utilizada no estudo é facilmente encontrada em quase todas as regiões do Brasil. Além disso, tem um alto índice de produtividade. O pesquisador da Embrapa, Bruno Brasil, explica que basta 1 hectare de terra, o que equivale a mais ou menos 1 campo de futebol, para produzir cerca de 30 mil litros de biocombustível a partir dessa alga. Isso é mais do que o dobro que é produzido hoje por meio da cana-de-açúcar.
A meta é sempre atingir a viabilidade comercial, que se concretizaria com reduzindo os custos para que sejam competitivos com aqueles que a gente tem no mercado, combustíveis fósseis ou os biocombustíveis de primeira geração.
A alga pode ser cultivada em condições que não exijam muitos cuidados. A água, por exemplo, não precisa ser potável, pode ser doce ou salgada. Ainda segundo o pesquisador Bruno Brasil, basicamente, a alga precisa de sol e água para se desenvolver.
O Nordeste tem condições climáticas que são favoráveis, né? Tem um nível de insolação constante ao longo do ano, alto, e isso é um dos requisitos para o cultivo de algas.
Os pesquisadores da Embrapa estimam que o biocombustível produzido por meio de algas chegue ao mercado dentro de 10 anos. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
Redução nos encargos e ampliação de crédito são algumas das mudanças do Fundo Geral do Turismo.
O programa do governo federal financia projetos no setor com cerca de 170 milhões de reais.
Carlos Alberto Melo é gerente de contas de uma agência de turismo em Brasília que está há 12 anos no mercado. Hoje, a empresa tem 6 funcionários e desenvolve várias atividades turísticas. Para o gerente, o apoio de recursos e fundos de financiamento é essencial para o crescimento do setor.
O empresário precisa de fundos para poder elaborar projetos. Então, esses recursos proporcionam que o empresário ele se prepare para poder executar projetos futuros.
Para apoiar atividades turísticas no país, o Ministério do Turismo disponibiliza para empresas do setor 170 milhões de reais. É o Fundo Geral do Turismo, Fungetur, que oferece recursos públicos para financiar empreendimentos turísticos. A ideia é fortalecer o turismo e melhorar a economia. Este ano, a linha de crédito passou por mudanças. Antes, os recursos eram apenas para financiamento de hotéis, pousadas, parques temáticos e centros de convenções. Agora, transportadoras, agências e operadoras de viagens também terão acesso ao crédito, como explica o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves.
Ele muda porque na hora que você aplicava um recurso, ele é muito restrito, agora não, você pode ampliar para todas as atividades turísticas desse país. Todos aqueles que querem investir no turismo, seja pequeno, seja médio, sobretudo, eles poderão ter no recurso do Fungetur investimento necessário para toda a gama de suas atividades.
Quem usa os recursos do Fundo Geral do Turismo pode pagar o financiamento em até 20 anos. Com as mudanças, os encargos financeiros vão ser reduzidos e não vai haver mais valor mínimo para o financiamento, deixando a linha de crédito mais acessível a empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais, que somam 95% dos prestadores de serviços regularizados na cadeia do turismo. Os interessados devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para mais informações. Reportagem Carolina Beck.
717.
Um espaço para atendimento de mulheres vítimas de violência vai ser inaugurado amanhã em Brasília. De delegacia a atendimento psicológico, tudo vai estar disponível em um só local.
É a segunda casa do tipo aberta no país. A primeira funciona desde fevereiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Todos os detalhes foram pensados para atender de forma mais completa as mulheres que sofrem violência. Na delegacia, a vítima pode fazer a denúncia e até reconhecer o agressor, sem ter a identidade revelada. Duas celas estão disponíveis para os casos de presos em flagrante. Também estão reunidos os serviços do Poder Judiciário e a vítima de violência pode ser atendida no mesmo local por psicólogo e assistente social. A secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, explica a importância de integrar os serviços.
O tempo que a mulher tem para ir na delegacia, depois vai na defensoria, depois vai no juizado, vai no hospital, ela vai gastar aí vários dias, vários passes de ônibus, então ela vai estar todos os serviços no mesmo local. A outra coisa é que vai estar no mesmo espaço físico todos os profissionais. É muito mais fácil você efetivamente fazer um atendimento humanizado e qualificado, e é essa perspectiva que a Casa da Mulher Brasileira traz.
Até uma brinquedoteca foi criada para as crianças, e a mulher que precisar de abrigo para se afastar do agressor poderá ficar alojada na casa com os filhos por até 48 horas, enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre as medidas de proteção. De acordo com Marise Nogueira, secretária de Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, depois desse período, a vítima é levada para outro local.
Essas mulheres terão que ser encaminhadas a algum tipo de abrigamento adequado, seja junto com suas famílias, seja no sistema da assistência social, seja quando há risco de morte na casa-abrigo, que é um equipamento que faz parte da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres.
A segunda unidade da Casa da Mulher Brasileira teve investimento do governo federal de quase 8 milhões de reais. A primeira unidade foi inaugurada em fevereiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e já atendeu até agora 2.500 mulheres. Reportagem Priscila Machado.
A ideia é que cada estado brasileiro conte com o atendimento integrado. No Maranhão, Ceará e Bahia, as obras já começaram.
A casa é criada por meio de parceria entre o governo federal e todos os envolvidos nos serviços. Até agora, todas as unidades da federação já fizeram adesão, menos Pernambuco.
contagem regressiva para o fim da transmissão de TV analógica.
A partir de novembro, começa o desligamento do sinal analógico de televisão aqui no Brasil.
A previsão do governo é que até 2018, todas as regiões do país só recebam o sinal digital, que tem mais qualidade.
Os moradores do Distrito Federal e em torno, Rio Verde em Goiás, São Paulo, capital, e mais 27 municípios paulistas já estão sendo avisados sobre o fim das transmissões analógicas da TV aberta. O alerta faz parte de uma campanha obrigatória determinada pelo Ministério das Comunicações. Quem ainda recebe o sinal analógico vê na tela da televisão, em algumas horas do dia, uma mensagem de alerta sobre o desligamento. Rodrigo Zerboni, conselheiro da Anatel, diz que a digitalização traz vantagens como o suporte à recepção móvel, multiprogramação e interatividade.
Com essa transição, o consumidor vai ganhar uma qualidade muito maior de som e de imagem na sua TV, para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade na banda larga móvel de quarta geração, vai poder chegar às periferias das grandes cidades e inclusive ao interior do Brasil. E também a gente vai conseguir liberar espaço para que as rádios AMs possam transicionar para a faixa FM, também ganhando muito mais qualidade para o consumidor.
Quem tem aparelhos antigos, aqueles de tubo, precisa trocar por um novo ou adquirir um conversor de TV digital com antena apropriada. Já a maioria das televisões novas de tela fina tem um conversor de TV digital integrado. Aí pode ser preciso providenciar uma antena específica para a recepção nesse formato. Na casa do historiador paulistano Cândido Grangeiro, a televisão já tem mais de 20 anos e está com os dias contados. Nem a antiga forma de colocar palha de aço na antena vai conseguir manter o sinal. O jeito é se adaptar à novidade.
O sinal é muito melhor. A imagem, né, os recursos, a integração com a internet, etc. De fato, acho que tem uma tecnologia aí muito melhor.
O cronograma de desligamento inclui uma fase piloto na cidade de Rio Verde, em Goiás, em novembro deste ano. Em abril de 2016, é a vez do Distrito Federal e cidades próximas. Depois, o sinal será desligado em maio nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte em junho, Goiânia em agosto e Rio de Janeiro em novembro. A previsão é que o processo seja finalizado até 2018. O telespectador pode tirar dúvidas sobre o assunto na internet www.vocenatvdigital.com.br ou entrar em contato de graça com uma central de atendimento telefônico pelo número 147. Reportagem Leonardo Meira.
Está aberto o edital Bolsa Funarte para a formação em artes do circo 2015.
O curso técnico em artes circenses é o primeiro reconhecido pelo Ministério da Educação e terá duração de 2 anos.
Vão ser 60 vagas e cada estudante vai receber uma bolsa mensal de R$ 2.500. Quem quiser participar tem até o dia 6 de junho para se inscrever.
Ao final do curso, os estudantes vão poder atuar como artistas de circo, montar espetáculos, cenários e fazer a divulgação das apresentações.
Para se inscrever no edital e ter mais informações, acesse www.funarte.gov.br/circo.
Foram liberados R$ 24.600.000 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192.
Os recursos são do Fundo Nacional de Saúde e vão ser pagos em uma única parcela.
Serão atendidos 16 estados. O SAMU é um serviço pré-hospitalar que atende a vítimas em caso de emergência.
A produção total de petróleo e gás natural no Brasil no mês de abril alcançou aproximadamente 3 milhões de barris de óleo, equivalente por dia.
Houve um aumento de 11,6% na produção de petróleo, que comparada com o mesmo mês de 2014.
Já a produção de gás natural aumentou 13,9% em relação ao mesmo período ou mesmo mês do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pedágio da Ponte Rio-Niterói está mais barato desde hoje, após nova concessão de trecho à iniciativa privada.
Exportações superam importações em maio. É o melhor resultado desde 2012 para o mês.
Desmatamento da Mata Atlântica cai 24%.
Última semana para se inscrever no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.